as primeiras movimentações que se iniciou na cidade, com a frente de colaboradores, voluntários, foi com ações voltadas para a saúde, que é a tua área. Antes de ser vereador, você é enfermeiro, você é da área da saúde. E embora essas ações que você faz, elas fogem do mandato de vereador, né? Você faz muito mais do que ser um vereador. Então, antes da gente começar a falar dos projetos, eu quero que você fale um pouco de você e por que você iniciou essas 5 frentes de trabalho na cidade.
Certo. Kim, assim, eu, que nem você acabou de falar, sou técnico de enfermagem, né? No caso, muita gente é a mesma coisa praticamente. Trabalho hoje já há mais de 16 anos no hospital.
No hospital de Dianópolis.
Sou funcionário somente do hospital. E sempre na linha de frente como representante de classe, sindicalista, lutando pela melhoria em prol da categoria. E aí, em 2016, na campanha, entrei na campanha política. Graças a Deus, fui contemplado com essa benção, bem aceito aqui pela população de Dianopolina, o vereador mais bem votado. E esse trabalho eu já vim desenvolvendo há muito tempo, que era o cuidados em domicílio. Muitos dos meus trabalhos foram voluntários, outros foram pagos também, lógico, não posso dizer que todos os trabalhos foram voluntários. Sempre quando eu posso ajudar as pessoas, eu sempre estava ajudando. Em campanha, eu defendi muito esse o melhor em casa, o atendimento em domicílio. Aí, só que vendo esse atendimento em domicílio, ele funciona da seguinte forma. A maioria das pessoas, eles são atendidos com curativos. As pessoas sabem desse meu trabalho. Hoje eu posso falar, assim, quem já conhece o trabalho, eu estou entre um dos melhores profissionais em curativo aqui dentro do município. Muitos enfermeiros mesmo já me pedem opinião, sabe, assim, da minha qualidade profissional relacionada a curativos. Algumas pessoas também me procuram com prescrição médica, de medicamentos para tomar em casa, entendeu? Algumas vezes com prescrição. Isso em campanha também eu defendi. Teve pessoas que eu deixei de ir em reuniões para atender esse trabalho e, graças a Deus, continuei honrando, porque como eu queria uma parceria, o projeto com o município, e não teve, eu não posso isso deixar de falar aqui, não teve essa parceria, que era para a gente implantar o projeto dentro do município com toda uma equipe para atender em domicílio.
Aí a gente vai entrar então. Uhum. Me explica o que é o Melhor em Casa.
O Melhor em Casa, hoje tem vários municípios que já tem essa equipe. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Tipo como eu já entrei com aquele pedido do NASP. Só que ele é mais completo ainda. Uhum. E tem até internação domiciliar. Agora, nessa situação do Covid, seria excelente a internação domiciliar. Uhum. Para pessoas com estado leve e moderado.
Como é que ele funciona?
O Melhor em Casa, ele funciona. O médico faz a prescrição, estipula as visitas. Aí lá fica o técnico acompanhando, administrando a medicação. Tem paciente então, que hoje no Melhor em Casa...
O médico vai na casa da pessoa gratuitamente atender ela, seria isso?
Não, se fosse o projeto feito pelo município, aquele profissional era remunerado para fazer esse trabalho.
Correto.
Hoje não tem essa parceria, não tem esse atendimento de médico nenhum não. Tem eu como profissional... Uhum. Um representante do povo, defendi o projeto, eu faço. Uhum. E na situação do
Você
Melhor em Casa com atendimento.
Dentro do Melhor em Casa também?
Do Melhor em Casa não temos voluntário, porque assim, para não. Tipo, uma exploração das pessoas com a mão de obra voluntária. Uhum. As pessoas ficaram mais no melhor na saúde preventiva.
Então, no Melhor em Casa, você visita gratuitamente as pessoas da cidade, dando dicas de saúde, orientações e alguns atendimentos, como medição de pressão, esse tipo de coisa. Tudo que você faz.
Isso, medição de pressão, maioria das vezes também as pessoas, quando já é diabético, orientações para verificação de glicemia. Eu tenho uma linha de aparelhos, que é oxímetro, aparelhos de glicemia, aparelhos de pressão. Eu devo ter uma média de mais de 50 equipamentos, no geral. Uhum. E esses equipamentos são cedidos e emprestados durante um tempo para a pessoa fazer um tratamento preventivo.
Para realizar esse projeto, todos os recursos foram próprios?
Todos
os
recursos próprios.
Seus, pessoais.
Isso, recursos próprios, todos pessoais.
Tem quanto tempo que você desenvolve o Melhor em Casa?
Melhor em Casa já deve ter... assim, ele se intensificou mais depois que eu me tornei vereador por causa do recurso. Uhum. Mas já tem muito mais de 10 anos. O primeiro paciente... Posso dizer, quase o mesmo tempo de serviço. Foi antes de eu ficar sendo concursado do Estado. Eu tive um ano de contrato em 2004. Nos meados de 2005 eu já fazia esse trabalho
Se
do Melhor em Casa.
Se você pudesse arredondar um número X de atendimentos, que número seria esse?
De atendimento, hoje, Vou falar depois de ocupando o cargo de vereador em 2017 para cá, para ficar mais preciso. Hoje eu devo ter uma média de uns 850 atendimentos no Melhor em Casa, ou mais.
De 2017 para cá?
Para cá. Por que eu te falo que tem mais ou menos essa média? Vamos ser bem sinceros, tem pacientes que são atendidos, alguma pessoa, com 5, 6 visitas, é uma ferida simples, aquela outra coisa, consegue fechar aquela ferida. Uhum. Tem pessoas que chegam a ser 80, alguns chegam a ser 20, 35. Eu não quero expor essa situação porque não é necessário, mas assim, eu tenho registro de várias feridas para acompanhá-lo e eu tenho paciente com quase 200 atendimentos já hoje, que é uma ferida mais crônica, entendeu? Está recuperando, mas é bem lentinho, que já deve ter mais ou menos essa média de quase 200 atendimentos em uma só pessoa.
Entendi. Isso para a gente continuar na linha de ações de saúde, e aí nós temos o Ação Preventiva. E dentro da Ação Preventiva, você também realizou algumas palestras. Me diz o que é a Ação Preventiva e como ela funciona.
O projeto mãe, que nem nós estamos dizendo, de todas essas, as minhas ações, é a saúde preventiva mesmo. A ação da saúde preventiva, essa sim, eu posso falar com propriedades que deve ter mais de 3.500 pessoas atendidas na saúde preventiva. Como que funciona a ação da saúde preventiva?
De 2017 para cá?
2017 para cá. A ação da saúde preventiva, a gente chega em uma escola, conversa com o diretor, aquelas coisas, agendamos os funcionários, passamos num horário bem mais cedo, lá nós aferia pressão, a verificação da pressão, batimentos cardíacos, que é a frequência cardíaca, fazia ou verificava a oximetria, né, que é para ver como é que estava a oxigenação das pessoas, tem um aparelhozinho que verifica os dois, aí fazia o IMC, dentro dessa outra parte, já falei a pressão, a glicemia, depois de todos esses dados colhidos, que nós temos a fichinha mesmo também, aí a pessoa passava por um profissional da saúde ali dentro, uma vez um enfermeiro, eu como técnico, aí nós pegamos uma orientação da vida da pessoa. Se a pessoa está pré-diabética, a gente explica que ele tem que reduzir o máximo de alimento rico em carboidrato, em açúcar, orienta a prática de exercício. Se a pessoa está com a frequência cardíaca muito alterada, a gente pede para procurar a unidade de saúde, para procurar um médico, para fazer um exame, um eletrocardiograma, ou um exame mais complexo ainda, se precisar de um cardiologista, mas sempre orientando a pessoa para ter uma vida mais saudável, priorizar alimentos mais saudáveis e a prática de exercício, no mínimo de 3 a 4 vezes por semana, meia hora, e assim, aí quem está obeso, também a gente já orienta que tem que perder peso gradativamente, para a pessoa ir fazendo uma reeducação alimentar. O projeto é esse, de conscientização, de reeducação alimentar e prática de exercícios.
Certo. Todo o objetivo, tanto do Melhor em Casa como do Ação Preventiva, seria, poderia se dizer que é melhorar a qualidade de vida das pessoas?
Isso, a qualidade de vida das pessoas. Hoje eu posso até falar, não sei se... Mas assim, ó, todas as escolas foram atendidas. Algumas foram atendidas até 3 vezes, 2 vezes.
Todas as escolas do
municipais e as estaduais também. João de Abreu, Antônio Polva, o Abílio, o Colégio Abílio.
Mas vocês não passaram todo. Só por escolas, vocês também fizeram instituições, empresas, correto?
Nós passamos em alguns outros órgãos também, igual a Defensoria Pública, o TRE, o TRT, no Fórum. No Fórum eu acho que talvez tenha sido só uma vez, para mostrar também a importância do projeto.
IFTO vocês tiveram lá?
Do IFTO nós fomos uma vez também, tivemos no IF. Aí nós tivemos uma empresa igual na Gráfica Pioneira, nós fizemos. Aí fizemos uma vez na Economia e uma vez na Nacional Tecidos. E aí eu fiz em 3 setores. Setor Santa Luzia, em parceria. Por que é que eu falo que eu não consegui estender mais ainda? Porque é tudo sozinho aqui. Não tem como, você não consegue, não adianta. Tudo precisa de uma parceria, porque tudo isso tem um custo alto, tem recurso, precisaria de disponibilidade de espaço. E aí eu muitas vezes as pessoas entravam com espaço, eu entrava com todos os materiais. E com a equipe voluntária, que eu tenho que agradecer, são muitos profissionais voluntários que tinha dentro do projeto. Mas nós já atendemos no setor Nova Cidade, no setor Bela Vista, uma vez no setor Bela Vista, aqui no setor Novo Horizonte e no Santa Luzia. E aí, por que a gente fazia parceria com alguns órgãos? Porque eu ia no... Por exemplo, em um supermercado, aí ele cedia o espaço, fazia ali a divulgação, eu também ajudava a fazer a divulgação, a gente atenderia ali. Foi assim que funcionou todos esses outros lugares, porque a gente não tinha ainda o espaço próprio, não tinha uma tenda para colocar, para poder se estender ainda, assim, em todos os lugares. Mas eu acredito que esse projeto ainda vai deslanchar muito. Agora ele está suspenso por conta do Covid, né? Não, é um projeto que não dá para ser feito esse ano, por enquanto, porque não pode aglomerar pessoas. Ele está suspenso por esse sentido.
Ainda seguindo essa linha, como é que funcionavam as palestras que você realizava? As palestras eram feitas também em escolas, instituições? Explica um pouco isso.
As palestras, elas praticamente foram mais feitas nas escolas. Uhum. A escola, principalmente, que eu fui parceiro, e assim, eles descobriram esse meu trabalho. Foi um desafio no início, porque no começo, para mim, eram as primeiras palestras que eu vinha ministrando. Mas, assim, fui só crescendo. Fiz palestra lá no Antônio Povo sobre as orientações, sobre o tipo de diabetes e suas consequências. Foi falar sobre doenças cardiovasculares, noções básicas de primeiros socorros, falar sobre organometria, anamnese e MC. Foi trabalhar com os alunos lá do oitavo, nono ano, primeiro, segundo. Fui ministrei uma palestra também sobre as ISTs, que é as DST, a mesma coisa, as doenças sexualmente transmissíveis, e falando sobre gravidez precoce. Fui falar no Abelho sobre a saúde do homem, as DSTs também, isso foi importante. Voltando para o próprio Antônio Povo, umas duas vezes teve no dia do Dia da Família, que seria como o Dia dos Pais, o Dia das Mães, ele fala o Dia da Família, fizemos uma ação com a comunidade da saúde preventiva, e outra vez foi as palestras preventivas. Lá mesmo também fui falar sobre o câncer de próstata e fui falar a respeito das doenças cardiovasculares. Isso no Antônio Povo. Aí já fizemos uma ação com as crianças no João de Abreu, falando sobre o IMC. Mas no João de Abreu, mais a parte prática. E tive como uma empresa bem parceira, que me convidou várias vezes, foi a Semar, a gerente Beth. Também fomos parceiros várias vezes lá na época da CIPA. Noções básicas de primeiro socorro, câncer de próstata, as doenças cardiovasculares, esses foram os temas mais abordados durante essas palestras.
Correto.
E ainda fui uma vez com uma ação da palestra no Rio da Conceição.
Certo. Vamos entrar agora em uma outra frente que também incide na área da saúde, né? Que é uma cidade mais arborizada. Me fala um pouco sobre o que é o Dianópolis Verde.
Isso. Esse Dianópolis Verde, eu tenho uma formação superior em agronegócio. Mas, indiferentemente da minha formação, porque eu quase não coloquei ela muito na prática, ela é uma profissão mais da parte de logística, essas coisas, e administração. Eu sempre, desde muito cedo, eu gostei de mexer com plantas. Quem me conhece um pouco antes lembra de quando eu até morava em outra residência, eu já fazia algumas mudinhas do ar para amigos mais próximos. Aí após, agora em 2017, eu estava morando no Bela Vista também, e eu sempre gosto de mexer ali com plantas, doando umas mudinhas, doando outras mudinhas, e veio à minha cabeça que eu deveria expandir esse projeto de Anópolis Verde, Adote uma Árvore. O projeto começou pequenininho, plantando algumas mudinhas em canteiros também, já doando. Aí eu vi que sem parcerias, porque eu precisaria também de parceria do município, que é para o projeto se estender, essa dos canteiros não ia dar certo. Aí eu priorizei só a doação de mudas. Muitas pessoas pegaram mudas para plantação em quintais, alguns assumindo também plantando em canteiro. Esses foram poucos, mas alguns...
Nas
suas casas. E outras pessoas pegaram para levar para chácaras. Porque de qualquer jeito está arborizando.
Claro.
E qual a vantagem da arborização? E a maioria das... Agora que nós mudamos um pouquinho o foco do projeto, não só frutífero, nós abrimos espaço para outras variedades da Mata Atlântica nossa aqui, da nossa floresta, até do Cerrado. Aí abrimos outro espaço, mas seria mais de frutífera. A maioria é frutífera. Aí esse projeto, ele... Porque está dentro da saúde nutricional. Além de estar... Da pessoa estar fazendo uma terapia de cuidando da árvore, que está na saúde mental das pessoas, e ainda tem a parte nutricional, porque assim que ele estiver produzindo fruto, vai estar alimentando as pessoas dentro de uma parte nutricional. Aí foram várias espécies de mudas doadas. Essas mudas também, você teve a oportunidade de vê-las aqui, algumas delas, foram mudas preparadas por mim mesmo, aqui no meu espaço que eu tenho.
Você tem um bioma aqui.
Aí assim, foram variedades de, igual por exemplo, vou ver se eu lembro algumas. Foram mudas de coco, abacate, jaca, pinha, graviola, caju, tamarindo, jaboticaba, pitanga, pitomba, cajazinha manga, aí
maracujá,
Você viu que tem várias de maracujá. Agora eu estou com outras mudas ali também, que já não é frutífero, mas de jatobá, buriti, a outra emburana, ipê roxo. Já foram as quatro mudas. Agora ali tem novas mudinhas de coco. Consegui quebrar a dormência de algumas, mas vou melhorar a técnica ainda. Mas vai ser doada mudas de bruto. Então, sim, foram mais ou menos essas as variedades das mudas doadas. Manga também foi algumas,
mas
foi
pouco. E o Dinópolis Verde, você tem... Você sabe... dar uma média de atendimento do que já foi feito aqui? E o Dinópolis Verde tem quanto tempo que está funcionando?
O Dinópolis Verde está praticamente com 3 anos. Não tem 3 anos fechado, não. 2 anos e pouquinho mesmo que tem uma... O Projeto Verde, ele... Eu tenho que dar uma olhada também até nos vídeos, mas eu acredito que eles já foram mais de aproximadamente 100 pessoas atendidas, umas 100 pessoas, algumas levando 2, 3 mudas, pessoas levando até 15 mudas.
O Dinópolis Verde e o Adote Uma Árvore tem quase uma ligação, então. Me fala um pouco sobre o Adote Uma Árvore.
Porque o Dinópolis Verde, né, que é o projeto que é para conscientização de manter uma cidade bem arborizada, e seria essa vantagem de a gente sempre trabalhar com crianças. Eu sempre falo com os pais, registra a foto ali com a criança, porque para ele pôr em mente que ele adotou aquela árvore, e ele aquela árvore é um símbolo de um cuidado, de uma melhoração ambiental, de uma preservação, toda essa parte, para que ele possa depois estar colhendo os frutos. No caso, porque ele tá junto, para manter de novas vezes, você tem que adotar uma árvore, é assim, mais ou menos,
interligado desse jeito. Entendi. O adote com a árvore, ele independe de ser frutífero ou não?
No início, eu queria trabalhar só mais com frutífero. Uhum. Até hoje, a minha prioridade é frutífero, uhum. Porque eu acredito que melhora aí na saúde nutricional das pessoas, essas coisas. Mas assim, na realidade, adote uma árvore, porque para manter a cidade arborizada.
Correto. E, então, nesse sentido de trabalhar também a nutrição das pessoas, a gente entra aí nas hortas comunitárias e com as hortinhas em casa. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Primeiro, quanto tempo tem esse projeto? Ele está paralisado agora, claro, por causa da pandemia. O que já foi atendido? Qual é o grande desafio de manter esse projeto? Faltam voluntários? Faltam recursos para adquirir sementes, adubos, formas de iniciar esse projeto na casa de alguém, com alguém, numa instituição? Então, eu quero que você me fale do Horta Comunitária e qual é o grande desafio dessa outra frente de trabalho que você realiza.
Isso. A Horta Comunitária, já agora só depois do mandato mesmo. Uhum. O do projeto já tinha... doado mudas anterior, né, o projeto de Anópolis Verde, então assim, ele pode dizer que ele foi um pouco antes. Ele está com mais ou menos, a hortinha comunitária está com só uns 2 anos, 1 ano e pouco para 2 anos, também não posso deixar aqui de mencionar o nome. Eu fiz uma parceria com o Maninho no da Hortas Comunitárias e na Hortas de Quintais. Nós fizemos umas compras, com nossos próprios recursos mesmo, de adubos, uhum. E compramos sementes. O projeto era para ter feito no ano passado. O primeiro, a gente queria fazer da horta em quintais, em caqueiro, né, ou em jarros, aí depende de cada condição das pessoas, mas a gente daria as orientações técnicas, o esterco e as sementes. E agora, para adiantar um pouco, já as mudinhas prontas, para ele só transplantá-las. Uhum. Mas aí, no final do ano, outubro, novembro, não foi dando muito certo ali para ser feito, aí no finalzinho do ano, em dezembro, foi o período, novembro, que... acabou as atividades do CRAS e do CAPS, onde que a gente temos esse compromisso com eles de implantar a hortinha comunitária.
O projeto piloto foi ali, no CRAS?
Foi primeiro no CRAS e depois nós se estendemos para o CAPS. Uhum. Foi nesses dois lugares onde nós vamos fazer a horta comunitária. Aí compramos materiais. No dia que ia fazer o preparo de muda, porque aí demorou mais de 3 meses até recontratar os artesãos, todas as pessoas que ficam na linha de frente com os idosos, aí foi suspenso. Uhum. Eu fui lá, expliquei para ele como funcionaria o projeto, marcamos uma semana após, que era para fazer o preparo da muda. Aí tivemos que suspender porque ia parar as atividades, uhum. Devido ao Covid-19. Aí, voltando aqui, que nem você estava falando, procuramos o campo do IFTO para fazer uma parceria de orientação com os acadêmicos de agronomia, uhum. E os alunos que estão cursando o curso técnico agropecuária. Isso seria excelente também para ter uma parceria, o projeto com o IFTO. Só que ainda o projeto, realmente, é um projeto que ainda está iniciando, começando a engatear um pouquinho. Ainda me amarro com a dificuldade do financeiro, porque realmente tudo não fica muito barato. Porque que nem na sua entrevista para trás tem vários outros projetos. E o que acontece? Falta voluntários a esse projeto mesmo. Assim,
o grande desafio é ainda hoje é o voluntário.
Hoje, no momento, até para ajudar no preparo de mudas, que a gente precisa disponibilizar mais tempo. E seria nessas mudas de hortaliças. Aí nós queremos trabalhar numa linha completa. Aí as pessoas já vai preparando o seu espaço, que é de quintal, se é em jarro ou se é em caqueiro, para ele receber a mudinha. E ali a gente fica acompanhando ele de vez em quando, como é que está a produção dele, se está boa, orientação sobre a relação às pragas, que tem, lógico. Uhum. E a gente quer trabalhar no sistema mais natural. Aí que eles usam o defensivo natural para combater as pragas. Aí seria mais ou menos esse desafio, que a gente está precisando de mais voluntários, pessoas que querem desestressar um pouquinho. Fiz até uma proposta agora recente nos vídeos.
Compreender que o cuidado com as hortas é uma terapia.
É uma terapia. E ao mesmo tempo, a pessoa que eu também não posso receber muitos voluntários ao mesmo tempo, né? Que nesse período de pandemia tem que ser poucas pessoas, mas até 3 ou 4 pessoas por horário dá para a gente organizar, mantendo o espaçamento de uma pessoa para outra, usando as máscaras necessárias. Ali nós vamos preparar o solo, a terra, para preparar as sementes. E aí o que acontece? Daria para a própria pessoa que vem sendo voluntário, daqui mesmo, que ele também queira mexer com as hortinhas, já sai com as suas mudinhas prontas. Ou para ele cultivar ela lá na casa, ou deixando aqui para mim cuidá-las. E quando ela já estiver num periodinho que vai ser transplantada em outro local, ele já vem em busca.
Certo. Você tem a horta comunitária e você também incentiva que elas sejam feitas em casa.
Em casa.
Qual a importância disso para os moradores e para as pessoas? É ter um alimento mais saudável, livre de agrotóxico. Essas pessoas usarem dentro de casa uma forma de terapia ocupacional também? Me fala um pouco disso.
Que as duas coisas, entendeu? Na sua pergunta, porque assim, serve como terapia. Hoje já vários médicos estão prescrevendo, como se fosse medicamento mesmo, a terapia com plantas, entendeu? Aí fica a critério da pessoa se ele quer mexer com plantas hortaliças, ou plantas frutíferas, ou até plantinhas ornamentais. Inclusive aqui eu faço distribuição de algumas mudinhas ornamentais.
Poderia, inclusive, melhorar a sua renda, se de repente isso possa ser comercializado. Entre os vizinhos, entre os amigos.
E isso, a própria pessoa, porque eu participo de um grupo que as pessoas postam várias vendas de mudas. Eu, por defender o projeto social e mostrar a vantagem na parte nutricional, principalmente para as pessoas, as minhas mudas são doadas. Mas dentro do próprio grupo, quem começa a aprender a cultivar, ele vai começar a desenvolver para vender. E aí, assim, é que nem você acabou de falar, o agrotóxico, aquela coisa, a pessoa está produzindo naturalmente. Aí tem uma hora ali, perto do almoço, igual você vê ali um tomate. Opa, tem um tomate, vou ali pegar uns 5 tomatinhos. Aqui mesmo tem dia que eu vou ali arranco 10, 15 tomates de cereja. Nós temos o tomate do almoço, ou daquele outro maiorzinho também. Aí, agora esse ano eu não tenho couve, mas tinha o couve. Mô, hoje faz couve, ela arrancava 10 folhas, a pessoa fazia. Ah, tem um pimentão, tinha um pimentão amarelo, vermelho. Enfeitava, fizemos várias receitas com pimentão vermelho e amarelo. E seria nessa linha de trabalho, salsa também, nós tínhamos rúcula, entendeu? Então é que a pessoa pega, oh, hoje eu quero fazer uma rúculinha aqui na minha salada. Meu tomatezinho, ele vai lá no seu quintal ou no seu caqueirinho ali, arrancou a sua mudinha, vai alimentar.
E aqui a gente finaliza a frente dos projetos. Eu quero que você só me fale, você está com que idade hoje?
37. Próximo ano, 38
você
anos.
Você é técnico de enfermagem, você me falou que tem um curso superior também
em agronegócio.
Em agronegócio.
Isso.
Tem mais alguma surpresa nessa caixinha que é o Domingos Cerqueira, sobre a sua formação, sua vida profissional e os seus anseios para a cidade?
Kim, na parte profissional, eu tenho alguns cursos de capacitação mesmo na área, igual asepsias e técnicas com curativos, urgência e emergência. Isso que é rotineiro do trabalho para você se tornar um profissional mais qualificado. Uhum. Técnica em mobilização ortopédica também. Essa parte de profissional. 16 anos já fechado, né? Agora já tenho 16 anos e 3 meses como profissional exercendo na área. E fechando 18 anos de formação do curso técnico. Me formei em agronegócio, uma área também que na época pela FADES aqui de Indianópolis, na oportunidade que teve, assim, almejava o crescimento do projeto Manuel Alves, não foi como esperávamos. E assim, essas são a minha técnica, parte profissional mesmo. E assim, entrei na política, graças a Deus não tenho isso vergonha de falar, continuo sendo um cara íntegro, quero continuar assim, entendeu? Fazendo o melhor que eu posso pela população, que está ao meu alcance. A honestidade eu acho que está à frente de tudo. Posso passar as dificuldades que passa, que isso não está na vida de todo mundo, passa, mas assim, quero mostrar o melhor possível para a população, em defesa da população mesmo, correr atrás principalmente dos menos favorecidos.
Essa última pergunta vai ser uma espécie de uma mensagem sua para a cidade. Uhum. Qual é o seu grande sonho para Dianópolis?
Meu grande sonho para Dianópolis é ver uma cidade bem organizada, uma cidade aonde ela tenha se desenvolvido economicamente mesmo, que cresça, que tenha a diferença de crescimento e desenvolvimento econômico, uma cidade aonde tenha oportunidade para as pessoas de Dianópolis ou os que vieram de fora aqui não precisar sair com seus filhos estudar, igual já está em esses outros campos. É uma cidade, que nem se diz o nome, gostosa de se morar, você chegar a ver uma cidade bem pavimentada, a cidade limpa, aonde a economia da cidade venha a crescer bastante, entendeu? Nesse sentido. E que os bons políticos, começa as boas pessoas que têm a vontade de participar da política, que quer fazer uma diferença, para gerar uma geração de políticos honestos, entra para a política para fazer essa diferença, que precisa muito mesmo. Porque a classe política, mesmo você está fazendo a entrevista aqui hoje, eu estou ocupando esse cargo, a gente está muito desacreditado por conta da politicagem podre que muitas pessoas fazem através da política.